Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 6, A Flor da Urzin? Eis-nos de novo no Aracate. Amanhã despontara soberba. Miriadas de voláteis confundiam os cantos, cada qual mais diverso, formando concerto geral com as vozes estridulas das Dajanubias e dos Borés que convocavam o conselho dos guerreiros. A população estava em sobressalto. Seria um ataque que se projetava de chofre levar sobre inimigas tribre ou um assalto de aimorês, de que se receava a aldeia e contra o Ocaratava de Crecaverse, iam se assentar no conselho bases e ardis de guerra, invasor ou medidas cautelosas de fortificações defensivas. Os velhos valetudinários tremiam sobre os leitos de varas e de esteiras, recordando íguas borinhos por eras idas, quando seu cento e desde os índios do Jaguaribe, braço era robusto, seu pé ágil, para opor armas invencíveis à agressão imprudente. Ou com elas punir o louco arrojo de assaltante.
Pois!
As mulheres preparavam vituálias e munições de combate. As velhas megeras saboreavam preço. Semente os antegostos dos festins, que era costume celebrar em honra dos sacrifícios sanguinolentos. Babar os volutabros, em que o dito arguto e insultuoso oso corria parelhas com o arreganho dissoluto, ou em que o caim excitante fervia e espumava embriagando os espíritos mais refractários, como provocando as cenas mais depravadas, em que as foguei, as lançavam um clarão sinistro, alumianfo danças extravagantes, prazeres deixonestoso, deboches inconcebíveis, infernais abominações. Os guerreiros se dividiam. Estes ervavam suas setas de taquara. Aqueles apretavam as tintas do urucu para se sarapintarem os corpos com desenhos exóticos, imitaido as malhas da cobra ou da onça. Uns endureciam ao fogo as pontas das novas clavas. Outros reparavam os danejes de seus enduapes e canitares, juntando-lhes outras penas de arara e canindé, com que supriam as falhas e substituíam as peças cês, os índios do Jaguaribe 111 gatragadas no último combate ou no último festim. Consertavam-se as pirogas. Afiavam-se os machados de pedra, cujo boia, guerreiro afamado pelos seus temerários feitos, aproximou-se do vasto cemitério onde jaziam amontoadas as caveiras dos inimigos imolados, e dentre elas escolheu uma, que colocou à extremidade de sua azagaia de jucá. Com este troféu percorria as ruas da povoação. Mostrava-o a quem lhe saía ao encontro como título mais ilustre de sua valentia, brilhantemente comprovada em todos os havidos prelhos. Guerreiros, vós o conheceis, dizia ele em translocada gritaria. Eis aqui, cabeça de Apexinga, o chefe cruel dos Iquaras. Quem foi que venceu? Aprisionou e sacrificou Apexinga. Foi Cujubiboia, filho de Pisserron Saba, neto de Muruco Tutu, outrora pajé da tribu de Ogui Jaguar, e meu nome voa nas tradições das tabas aversas como o terror desite sertões. Meu arco despede a frecha alçada, a que Tupana inspira o voo, e ela vai deixando glófla e renome nas mais afastadas regiões onde penetra. Tal meu nome corre de boca em boca por estas infinitas solidões do Ceará. Que venham os aimorés? A roxa cento que doze os índios do Jaguaribe, do deserto, não os receberia com firmeza igual. Cujubiboia é mais duro e inflexível que a própria rocha. Galante guerreiro, que chegava do mato onde passara a doçar a noite a coçar feras, conduzia mosqueado tapir. Ouvindo a pocema, compreende a situação. Em face de todos que começavam a povoar o terreiro, a barbaresco furor o toma, rápido golpe descarrega sobre a cabeça da Alimaria, e para logo crava, aqueceso em Sânia, sua aguda seta no peito ou ofegante da ivé vítima tinsonte. Afiada machadinha abre-lhe o corpo, derramando no chão as fumegantes vísceras. Estende o lábio incendido, que recebe gotutai do sangue vivo e quente. Um sinistro juramento escapa-lhe às falseis. Assim hei de beber o sangue dos aimores. As mulheres, arrancando-lhe as mãos à presa semia morder, horrível erge de ferocidade, a vianda palpitante ainda da dor da laceração, e a pouco daquilo a antropofagia. Respondeu num berreiro ora aterrador. Assim havemos de devorar os seus ijucapiramas. Os índios do Jaguaribe 113, no entanto, sai Cairu de sua habitação, atraída pelo alboroto. Ratipos peregrinos, organizações insignes, e que dir-se-ia impossíveis, se a natureza, que é a concentração de todas as substâncias, de todas as grandes virtudes criadoras que entram na formação do mecanismo animal, não se aprovesse de criá-las para dar mundo uma prova dova e estupenda de sua grandeza. Cairu era uma dessas criaturas, ante que não se pôde deixar de curvar-se, tomado do respeito ou da admiração pelo portento. Em todo ser humano há, por via de regra, uma qualidade predominante, para a qual todas as outras convergem e de que são mirreras e radiações. A primeira é o princípio activo superior, do qual todos os acessórios participam, pois que ele fornece o toque indis, pensável harmonia e complemento de cada um e de todos entre si. Estes são forças secundárias, distintas cada uma da vitalidade central e comum. Como os galhos do arbusto não se confundem com o tronco, sem embargo de com este se acharem identificados e dele dependerem substancialmente. Encaixou-se o fenômeno fisiológico, pois que ela não era uma organização banal, e tão jovem ainda. Sua qualidade prelos 114 os índios do Jaguaribe ponderante sobresaía na melhor florescência, e este princípio, por assim dizer másculo, regulador de todos os outros, era nela o sentimento do justo. Mas claro, o sentimento justo é a sua principal qualidade, ao passo que a dedicação pelo justo uma qualidade servivecundaria. E não só a dedicação, senão também a coragem para pôr seus serviços em favor de tudo quanto era justo, a admiração por tudo quanto era justo, a ambição por tudo quanto era justo. Por uma inefável reversão de sua natureza, o ódio por tudo que lhe parecia injusto, o desprezo por quem queria ou seguia o que era injusto. Todos estes atributos eram reflexos daquela noção clara, que os inspira vá, daquele a noção inerente à sua natureza e quiçá o seu destino futuro, como se verá mais tarde. No meio dessas sordas barbaras aquele tipo, que as tradições e os costumes deprava, dos não só não tinham conseguido desfigurar, mas pelo contrário o respeitaram sempre, era uma maravilha. Tinha já atingido a fase da puberdade, epocha que eles solenizavam pintando a donzela no bil, signal com o que faziam certa a idoneidade da mulher para receber consorte, o que quase sempre se figuia imediatamente. E não obstante sua tão tenra idade, aquele espírito resplandecia dos brif, os índios o mezeiro Jaguaribe II. Lhantes encantos da virgindade, contrastando, sem esforço senão com natural pendor, com o negro painel de degradação, que caracterizava seus congêneres. Sustentar-se em tais circunstâncias sem relaxar-se ou sem destoar do concerto harmônico de certas virtudes mores, ali tão abatidas no aviltamento do gentilismo, era dar prova de com a providencícia não consente jamais que deixe um só instante de desistir nas profundidondas do universo um raio luminoso, ao menos, quando o teatro não comporta o representando a suprema emanação do foco eterno. Cairu era a vestal barbara, que velava e alimentava o fogo do céu no templo das florestas bravias. Virgem, a rapaziada, o que sofre, punha-se pelo prestígio de sua força moral, que era um dia sem nuvens. Virgindade entre esses povos, dirão admirados. Responderei aos aristachos apócrifos que me interpelarem. Sim, Deus não diz onde quer que se forme o brilhante, e faz brotar floriferas sobre os espinheiros. Aquela era a flor da urze. Isto é o que constitui o prodígio. O coração da menina Axen dia-se em outros lumes bem diversos das volúpias dos sentidos ou da paixão brutal. Ama-vá a formosura dos campos, cantos das aves, onzeiam os índios do I, voam-i os vagos gemidos da solidão, o belo moral que sua razão incorrecta podia alcançar, o belo da natureza em que seus olhos se embeveciam ou arras esquecidas. E quem diz que ela não seria capaz de amar um homem? Não o dizemos nós. Mas esse homem deveria ser de uma altura notável para que pudesse tentá-la. Espíritos coiumesínsios não despertam nem grandes virtudes, nem mesmo grandes crimes. Eles passam desapercebidos das supremas capacidades, como a grama rasteira escapa ao sopro tenebrótico das supremas procelas. Amaraken, perguntava ela com gentil donaire a um índio que lhe dirigira palavras de veemente sensualidade. Amara-te? O que amas a todas as cunhãs da tribu? Por que não amas a nenhuma só? Por que não amas como me parece que se devia amar? Não vejo aqui um homem que me mereça carapeba. Não sei o que sinto em mim que funda a aversão aos maus teus desbois e austriches e aos de bodos. Não te quero, nem a nenhum. Tupana me fez assim aborrecendo esta confusão. Tu matas a Jurute, sem te importares com seus filifi, tem terreno de deles, e não posso te querer bem, pois que te não pesas de os dei o chare sem mãe. Embriagas-te no vinho do Camboim e vens dançar depois diante de mim. Os índios do Jaguaribe li, não gosto de tuas danças, teus trejeitos, tuas devassidões. Do que gosto eu mesma não saberia dizer, mas certamente não é isto que me provoca, quisera outras coisas, outros eres bem diferentes. Muito mais me apraz a toada sentida, que Curupira solta ao loar, acompanhando a Jurupari em seu membe ditas estas palavras, correra pela planície tocando muré-muré. Gentil Arazuia cingia-lhe sempre a cintura, compondo-a até aos joelhos, endo garbo senhoril ao porte esbelto. As formas corretas, os contornos cheios de graça eram também cheios de pudicia. A beleza e a inocência não toleravam a nudez. Havia neis o prognostico da civilização. A mulher de ontem previa a mulher de hoje. Encanto e providência da família. Perfumes de cidade na mata virgem. Repercutia na brenha o eco da sociedade culta. Soberba concepção da razão celestial. Passava seu maior pô a cantar, uns chamavam na música dos campos. Poética alcunha, com que se desvanecia, outros estrela da taba. Igaraê confrontava com ela na ocasião em que a menina saía da oca.
Choras, sempre chorar, perguntou-lhe ela.
118 índios do Jaguaribe, Jepe. Lembro-me bem de Gelho, do velho Guiri Tinga. Guerreiro nenhum existe aqui tão formoso como ele. Era o pau d'arco em flor. Que suave lampejar tinham seus olhos. O sol no ocaso tem seu fulgor assim. E o sorriso terno, e o porte arroso. Se o braço forte, o sorriso era o canto de Iraé. O porte tinha a elegância de Jundiá, o braço a fortaleza de Jurupari.
Não de Jaguar.
Jurupari é mais forte que Jaguari, não sabes tu, Igaraí. Mais valente que Jaguari ninguém. João é mais. Ousas dizê-lo tu, menina, que o chefe tanto quer? Ouso dizê-lo. Desinto-se esta verdade, e não a quem me impeça de proferi-la.
Tupana!
Só sei dizer o que sinto. Cuidado, menina, que tu não ouça quem duela possa fazer seta com que te fira. Falia, Pi, sua memória me apraz. Delicioso poetas, que nos levava aqui a embalar as noites e as manhãs. Os índios do Jaguaribe, 19. Jepe preso os brancos, esquecido de Igaraí talvez. Que doces trovas as suas. Tinha-lhe veja Curupira mesmo.
Canto sabes, não as sabes.
Que quero ainda uma vez chorar ouvindo-as. Disse Garay já em pranto. Então a música dos campos, agitando o rude instrumento, começou a recitar, com ternais e cadenciosas inflexões, as seguintes atrofes, composição do poeta ausente. A sombra do arvoredo nos asila, ou em nosso mundo a selva brasileira, o índio vive e ama em paz tranquila debaixo da palmeira. Na gente, de vezes de debrisa, aromas, harmonias flores, risos e cantos, juvenis e beias que fervidos amores. Os relentos que descem são continhas que lidas do colarque. Tempo 1. Há 20 os índios do Jaguaribe.